PCM Cast, podcast da Portuguese Cycling Magazine.
Olá a todos, tal como prometido, aqui estamos nós para falar do giro. Não, reservamos aqui uma edição especial do nosso PCM Cast para falar da primeira grande volta do ano, o Giro de Itália, que começa já no próximo sábado. E para quem está aí com empulgas para a grande volta italiana, pode ter aqui um pequeno aperitivo com esta nossa conversa. E atenção, queria ressalvar, isto não é uma análise, não é uma antevisão da corrida. É uma conversa entre nós. Vamos falar, claro, sobre aqueles que são os corredores que vão estar à partida, sobre aquilo que é o percurso, mas não de uma forma exaustiva. A análise detalhada pode ser consultada no nosso site. Está separada em três partes. Temos uma análise do percurso, uma análise dos favoritos e também uma análise especial à participação dos portugueses. Neste caso, os três portugueses que partem sábado para a edição do Giro de Itália, que são o João Almeida, o Ruben Guerreiro e o Nelson Oliveira. Isto será apenas uma conversa comigo, David Gomes, e os meus convidados, a nossa equipa já do costume, Ricardo Gonçalves. Olá, Ricardo.
Olá a todos.
Também o José Batista. Olá, José.
Olá a todos.
E para completar esta nossa equipa, que vai agora dedicar-se ao Giro, Tiago Ferreira. Olá, Tiago.
Olá a todos, cumprimentos para todos.
E passando aqui à nossa primeira questão sobre este giro, é quase aqui uma pergunta filosófica que eu queria deixar. José, vou lançar esta para ti. Numa altura em que o ciclismo italiano parece-me perder um pouco mais de força, não existem equipas italianas no World Tour, apesar de sabermos que a Emirates é ali a sucessora da Lampre e guarda grande representatividade italiana na sua equipa. Não existe oficialmente nenhuma equipa italiana no World Tour. Não existe também um grande corredor italiano, numa altura em que Nibali já caminha mais para o final da carreira. Não parece haver um sucessor para Nibali enquanto porta-estandarte italiano no ciclismo internacional. Temos até o facto de, neste giro, estarem mais equipas belgas presentes do que italianas. Temos 4 equipas belgas à partida e 3 italianas. E perguntava-te, José, neste momento o giro é o último reduto da grandeza italiana no ciclismo internacional?
Bom, eu vou começar por dizer que para ir à listagem de partida, basta fazer 1, 2, 3 e o dorsal 3 é o campeão do mundo contra Roche. Acho que logo aí se diz que acho que há ainda muito que a Itália tem para dar. É verdade que falta uma equipa World Tour, mas isso também falta a alguns países. A verdade é que os países tradicionais, alguns vão se mantendo com equipas fortes, mas cada vez mais as equipas do World Tour, muitas delas, vêm de sítios menos tradicionais, não é? Como o Cazaquistão, como o Bahrein, como os Emirados Árabes Unidos, mas onde há dinheiro para investir. Eu acho que aquilo que se calhar mais se nota no ciclismo italiano, para lá, obviamente, dessa falta que uma equipa de bandeira faz, acho que é também a falta de um grande ciclista para as gerais. Os italianos estavam habituados a que em todas as gerações houvesse um grande nome. Nos últimos tempos, tivemos o Bassi e o Nibali, que foi uma sucessão até dentro da Liquigás, quase que hierárquica. Mas depois estava-se à espera que viesse o próximo, e que o próximo fosse Fábio Aru. E o Fábio Aru ganhou uma volta, mas depois, também por problemas de saúde, acabou por nunca se tornar um ciclista que se esperava que se tornasse. E acho que isso é uma das coisas que realmente faz falta ao ciclismo italiano. É um grande candidato a gerais. E Fábio Aru, agora que o Nibali está no ocaso da sua carreira, o Fábio Aru está com a idade de estar no pico das suas competências, de ser ele o grande nome italiano a lutar pelo giro, mas também pelo tour e pela volta. E isso não aconteceu. Vamos ver se no futuro há melhoria disso. Eu há sempre vários prospectos italianos bastante interessantes, nomes como, por exemplo, o Samuele Battistella, que vai fazer este giro, ou como o Sobrero, também da mesma equipa. São nomes interessantes, acho que vamos ver se algum deles dá para ser o próximo grande nome do ciclismo italiano. Mas eu acho que, apesar de tudo, os italianos têm dado nos últimos anos um contributo fantástico ao ciclismo que não podemos descurar. O Elia Viviani teve um 2020 para esquecer, mas durante 2 anos foi provavelmente o melhor sprinter do mundo. O Alberto Bettiol pôs os italianos a celebrar no paralelo como já não faziam há imenso tempo. Temos vindo também a ver vários trepadores como o Fausto Masnada, o Matteo Fabbro, que têm realmente vindo a afirmar-se como nomes sólidos. Temos obviamente a incógnita do Gianni Moscone, que aparece uma vez na lua cheia para ser um ciclista de categoria mundial e depois anda ali grande parte do ano desaparecido. E temos o Filippo Ganna, que lá está, neste momento é o melhor contrarrelogista do mundo, apesar de ter tido ali um bocadinho de baixo de forma nos últimos meses. Quer dizer, acho que é verdade, falta uma equipa, é verdade, faltam outros nomes, e podíamos estar aqui a falar a noite toda de ciclistas italianos, como que até muitos deles que até não têm o reconhecimento, se calhar, que é devido, nomes como o Damiano Caruso, que é um daqueles quase canivetes suíços, que sempre que a equipa não tem mais ninguém lá, põe o Caruso e ele arranja a forma de obter um bom resultado, ou como o Guarnieri, que nos últimos tempos tem sido um dos melhores lançadores do mundo e é em grande parte culpa dele o sucesso que o Demar tem tido ao longo das últimas épocas. Mas eu acho que, lá está, especialmente com Ganna, acho que os italianos têm uma estrela, e uma estrela jovem. Falta, claro, uma estrela para as gerais. Vamos ver, até lá está, a tal questão do Moscone, que houve uma altura que parecia que poderia pensar nisso, agora parece que não. É complicado. Falta realmente, como tu dizias, sem dúvida, uma equipa. Acho que era um hábito que tínhamos. E ainda para mais quando várias das equipas italianas não World Tour têm estado ao longo dos últimos tempos envolvidas em escândalos com doping e tudo mais. Acho que falta isso, se calhar. Mas o ciclismo italiano, apesar de tudo, está bem vivo e tem aí nomes bem fortes para estar na discussão das provas.
Ricardo, e olhando para este giro em especial e para o percurso, que é sempre o percurso do giro, é sempre algo que costuma reunir muito consenso entre os adeptos como a melhor grande volta a nível de percurso, até porque a Itália acaba por ter, a nível de altimetria e do seu território, subidas que mais nenhum país daqueles que acolhe grandes voltas tem e consegue proporcionar-nos etapas verdadeiramente inesquecíveis e com características únicas. Mas olhando a este percurso deste giro, eu denoto aqui uma situação que já não acontecia desde 2011, que é, não existe a meio do percurso um contrarrelógio plano que possa fazer aqui uma separação entre contrarrelogistas e trepadores para aquilo que será a corrida daí em diante. Em 2011 houve de facto um contrarrelógio a meio da corrida, mas foi uma cronoescalada e já dentro da... penso que no final da última semana. Depois tivemos em 2012 também algo semelhante, uma vez que não houve um contrarrelógio individual, mas houve um contrarrelógio por equipas à quarta etapa, que foi até um contrarrelógio que na altura pôs o Haider Aselj, que viria a ser o vencedor daquela edição do Giro, colocou na liderança, ele que depois andou ali a discutir, colocou na liderança, não, colocou nos primeiros lugares, quem ficou na liderança até foi o Ramon Navardauskas. Ele que depois, o Haider Aselj, viria a discutir a geral com o Joaquim Rodrigues até o último dia. Daí para a frente tivemos sempre um contrarrelógio, mais ou menos a meio da corrida, que separava ali trepadores, contrarrelogistas e acabava por marcar o desenrolar da prova. Não havendo esse contrarrelógio este ano, achas que a corrida pode ficar mais bloqueada? Quem é que poderá querer assumir a corrida até entrarmos ali no final da segunda semana, quando chegam a etapa do Zoncolá e a etapa de Cortina d'Ampezzo, com as subidas do Fedaia, do Pordoi e do Giau a marcarem essa etapa, a etapa rainha do giro? Mas até lá, muita média montanha, nenhuma grande etapa para separar os corredores, como é que vês que se pode desenrolar a corrida?
Eu acho que o fator que poderá desbloquear um pouco a corrida poderá ser o que irá acontecer na etapa 11, na etapa de Monte Alegino, que tem os vários setores de terrato, e que aqui, dependendo do que acontecer na estrada, poderão existir as primeiras diferenças significativas que irão separar um pouco a classificação, mas como dizes, não existindo o contrarrelógio, isso eu penso que irá levar a que haja, se calhar, um bocadinho menos de incentivo dos piores ciclistas no esforço individual para tentar atacar de longe. Poderemos ter uma corrida mais fechada até chegarmos aos momentos decisivos da Volta à Itália, que serão principalmente na última semana. Quanto às equipas que poderão pegar na corrida, eu diria que, olhando aos favoritos e à composição das mesmas, talvez a equipa-chave será a Ineos, que já nos habitua aqui a assumir o controle das grandes voltas. E embora o Bernal venha talvez com menos favoritismo do que poderia apresentar o ano passado, face aos resultados um pouco menos fortes que têm vindo a ter face à concorrência dos eslovenos, principalmente, eu acho que ainda é a equipa que se apresenta aqui mais forte a nível coletivo e com mais capacidades para controlar a corrida. Tirando a Ineos, talvez a Quickstep também tem aqui um incentivo de poder controlar a corrida, mas sinceramente eu acho que eles vão jogar um pouco mais na expectativa, tanto por não serem uma equipa que tradicionalmente se dedica ao controlo das etapas nestas provas, como por ter também numa situação de relativa incerteza na liderança da equipa, porque queremos que não há sempre essa incerteza a pairar entre Evan Pol e João Almeida. Eu acho que eles vão esperar também um pouco para ver o que é que a corrida se vai proporcionar à equipa para clarificar como é que será a estrutura da mesma em termos de liderança. Mas sim, como diz, eu acho que isto vai ser uma corrida muito, muito fechada, principalmente até entrarmos no final da segunda semana. Eu espero que aí já se comece a assistir alguma separação das águas, mas eu acho que de qualquer das formas, qualquer que seja o desfecho até lá, vamos chegar à segunda semana, ao final da mesma, já com os ciclistas mais fortes até o momento na liderança. Eu acho que não vai haver espaço para que os trepadores cheguem à última semana ainda com tempo para recuperar. Eu acho que eles vão ter que procurar abrir espaços para chegar com alguma margem ao contrarrelógio.
Tiago, por falar em favoritos, E quem poderá vencer a corrida, o Ricardo já lançou aí alguns nomes, falou de Bernal, falou da questão da Quickstep, mas parece que ninguém anda com muita vontade de assumir ao que vem, porque nas entrevistas de antevisão ao Giro, Egan Bernal disse que, bem, vamos ver, isto depende das dores nas costas, ainda temos que ver o que é que a corrida vai dar. Ele até disse que o objetivo era voltar a ser o Bernal que gosta de atacar e não o Bernal que tem medo de ficar para trás nas subidas. O Simon Yates também disse, calma lá com essa história de eu ser o maior favorito, está aqui muita gente para poder ganhar. O Landa diz que está em boa forma. O Landa somos nós mais desconfiados dele. Já sabemos que ele é confiante, nós é que não confiamos assim tanto nele. O Evan Powell e o Almeida também estão aqui a jogar o jogo do gato e do rato, numa de vamos ver o que é que isto vai dar na estrada. Ninguém quer vencer este giro.
Parece bastante isso, que ninguém quer vencer o giro e que se calhar ainda vai ganhar alguém que ninguém está à espera. Mas não, eu acho que é tudo uma questão de bluff. Toda a gente está a querer esconder o jogo e não querem mostrar a real valia e a forma em que estão. Eu acredito que tanto o Egan Bernal como o Simon Yates sejam os principais candidatos. Para mim, na minha opinião, são estes dois, são os que estão na minha lista, são os dois que estão em maior destaque. Portanto, acho que, na minha opinião, andará muito à volta destes dois. No entanto, também acho que, neste caso, eu acho que o Landa tem uma boa oportunidade para fazer alguma coisa engraçada. Não sei se vai ganhar, provavelmente não vai ganhar a volta à Itália, mas acho que vai estar na luta, pelo menos acho que irá estar em luta até ao fim, e acho que este percurso favorece um bocadinho mais Holanda do que outras edições. Relativamente também aos dois da The Koenig, ao Evan Paul e ao João Almeida, eu estou como o Ricardo. Eu acho que ainda não há líder decidido. Creio que a liderança está partilhada neste momento, mas vamos ver o que é que a estrada virá. E se eles conseguiram fazer levar a bom porto o barco da Quick Step. É uma questão de se ver e de como está o Evan Paul, não é? Nós não sabemos, ninguém tem indicadores de como é que está o Remco, não é? Ele, depois da lesão, a primeira prova que está a fazer é a volta à Itália, deixa sempre uma pessoa reticente sobre o que poderá fazer e sobre se está preparado, se não está. Eu vou guardar a minha opinião para mais à frente, porque estou mesmo na expectativa de ver o que é que o Evan Paul pode fazer depois de tanto tempo parado. Eu também gostava de falar de Jay Hindley, não é? Jay Hindley, também um dos favoritos, na minha opinião. Não acredito que tenha tanta facilidade em voltar a fazer o pódio como o ano passado, mas acho que vai estar na luta, vai ser um nome que vai estar na luta e que espero que consiga mostrar o seu valor e que a opinião da maior parte das pessoas muda um bocadinho, porque o Jay Hindley foi segundo o ano passado. As pessoas ainda não o veem como um candidato. Eu acho que o Hindley é um bom ciclista e que este ano provavelmente não irá repetir o resultado do ano passado, mas que estará na luta. Por fim, também gostava de referir o Hugh Carty. O Hugh Carty mostrou na Vuelta que está um ciclista já mais maduro, que já consegue lidar com mais esta pressão. Acredito que poderá ser outro nome na luta e acho que vai depois de ter feito uma razoável o Tour dos Alpes, a prova de preparação para o Giro, acho que vai ser um dos nomes também que teremos que ter em conta.
José, nós falamos ali da questão de um percurso fechado. Há sempre a possibilidade de haver uma fuga que baralha um bocadinho as contas. E nós até falávamos antes de começarmos a gravação daquela etapa de 2010, com a chegada à Lea Aquila, que levou uma fuga muito, muito numerosa e que colocou o Richie Porte e o David Arroyo na discussão daquele giro que acabou por ser ganho por Ivan Basso. O David Arroyo terminou em segundo. E nós temos até à chegada da montanha propriamente dita muitas etapas daquele género do que foi aquela etapa de Lea Aquila. Muita média montanha, subidas que não são muito duras, mas que são, mas que no final do dia é um acumulado muito grande. Quem é que são os ciclistas que tu vês que podem espreitar ali numa fuga, tentarem intrometer-se na luta pela geral? E também se vês uma possibilidade de estas equipas dos favoritos tentarem imiscuir ali um corredor para fazer uma surpresa, porque olhamos aqui uma Ineos que, apesar de ter Bernal, conta também com o Martínez e o Sivakov no plantel, a Bahrein, que tem Landa, mas também tem um Pello Bilbao em grande forma. Por exemplo, a de Koenig, que para além de Evan Paul e João Almeida, tem um Fausto Manjada, que vem de ser terceiro na volta à Romandia. A própria EF Education, que tem o Carty, mas o Ruben Guerreiro também disse esta semana numa entrevista que na primeira semana tem liberdade para tentar numa fuga voltar a vencer. Vês esta possibilidade das fugas complicarem aqui e baralharem as contas da geral?
Sim, eu acho que levantaste aí um bom ponto, porque realmente vai ser muito interessante. Até eu acho que vai ter aqui duas lutas muito distintas, porque vai haver claramente etapas que são propícias a uma fuga para ganhar a etapa e vai haver a luta pela geral. E na luta pela geral, é como tu dizes, há aqui equipas que estão muito bem apetrechadas, não é? A de Koenig, por exemplo, para mim salta-me logo, porque com Evan Paul e João Almeida tem dois bons líderes que podem estar na discussão, mas que não são os maiores favoritos, portanto tira-lhes também alguma pressão. E depois tem James Knox e Fausto Mais Nada, dois ciclistas que no passado já deram garantias de que aguentam as três semanas. O James Knox esteve muito perto de fazer top 10 numa Vuelta com uma situação semelhante, também aproveitando uma fuga, acabou por não fazer por causa de uma queda, mas se não teria feito top 10 também numa situação assim. O Fausto Mais Nada é um ciclista que acaba de vir de um resultado diferente na Romandia e que já o ano passado terminou top 10 aqui no Giro. Uma equipa toda ela muito habituada a correr nas fugas, uma equipa que, como não está habituada a correr apenas para a classificação geral, não joga tão conservadoramente como outras em termos táticos. E tem aqui, portanto, um plantel muito bom, com dois líderes jovens que, por um lado, se é esperado que façam um bom resultado, não têm o mesmo encargo, não têm a mesma responsabilidade que um Bernal ou um Landa, e acho que é preciso ter muito cuidado com esta equipa. Acho que para mim é o grande perigo para jogadas dessas. Pois, obviamente, damos aqui nomes, tu já falaste aí de vários deles, mas até juntaria aqui mais um ou outro, por exemplo, o Pedreiro, que o ano passado esteve até perto do final, próximo de fazer top 10, e que aqui com o Soler, que também não é propriamente para já o candidato mais sólido, pode também o Movistar jogar por aqui, também, obviamente, também para lá disso, tentando ganhar etapas, mas tentando, e até porque sabemos que a Movistar gosta de o fazer, de tentar colocar um homem na fuga, ganhar algum tempo e depois poder jogar um bocadinho com isso. Esta é uma tática tradicional da Movistar, não é? Se estamos habituados a ver o comboio de Ineos, também estamos habituados a que a Movistar, mesmo quando está a lutar pela vitória da geral, meter sempre alguém na fuga. Temos também aqui, por exemplo, a DSM também tem um plantel bastante interessante para isso. Por exemplo, um ciclista que passa um bocadinho por baixo do radar, mas que nos seus dias é muito forte na montanha, que é o Chris Hamilton. Acho que vai ser muito interessante. E depois, claro, temos equipas que vêm aqui para as fugas, vêm aqui para ganhar etapas, mas que podem aproveitar às vezes também para surpreender um bocadinho na geral. Por exemplo, para dar aqui um outro exemplo, por exemplo, o Jan Hirt da Wanty, que no passado já esteve próximo de terminar no top 10 do Giro. Um Kilian Franchini, da Quebec Aces, que também é um ciclista que já deu boa conta de si na montanha. A Groupama, que agora sem Pinot, deixa um Reuckenbach livre para tentar fazer a sua corrida. Acho que vai ser certamente muito interessante de acompanhar. Agora, é o Giro. Falaste aí da etapa de L'Aquila. A etapa de L'Aquila, uma das coisas que mais jogou foram as condições climatéricas. E esta é uma das coisas que o Giro tem muito mais que o Tour ou que a Vuelta. O tempo meteorológico é muito mais imprevisível e às vezes pode fazer coisas que mudam completamente a corrida. Nós olhamos para a start list e um George Bennett, por exemplo, é um ciclista que nós achamos que pode lutar por um top 10, mas não o vemos a lutar pela vitória. Mas acontece uma situação como aconteceu nessa etapa com o David Arroyo, e de repente o George Bennett é um grande candidato a vencer, porque é um ciclista que aguenta as três semanas e que aguenta bem a alta montanha e que também se defende no contrarrelógio final. Portanto, é muito imprevisível esta corrida, é por isso que eu gosto tanto dela.
Ricardo, uma classe aqui que ainda nos passou um pouco despercebida, falámos já muito da geral, mas não falámos dos homens rápidos, e Itália, um país com história nos sprinters. Não é um percurso que oferece muitas oportunidades aos homens rápidos, conta ali apenas umas 5, 6 etapas. Temos, diria que, à partida, Caleb Ewan encabeça a lista dos sprinters como maior favorito a triunfar nas chegadas ao sprint. Por outro lado, temos um Peter Sagan que, depois de um final de 2020, depois de um 2020 atribulado, apenas com uma vitória no Giro, um início de ano que também não foi muito promissor, mas já foi ganhando, ganhou na volta à Catalunha, ganhou na volta à Romandia, chega aqui também para tentar disputar. E depois eu juntaria aqui com os maiores favoritos aquela que para mim é talvez o joker para as chegadas ao sprint deste ano, que é o Team Merlier, que tem dominado as clássicas na Bélgica este ano, as clássicas fora do World Tour. Ele ganhou a Le Samin, o grande prémio Pierre Montserrat e a Breven Classic, e também foi terceiro na Divorce d'Or Vlaanderen. E o José falou da questão do mau tempo, também é um ciclista especialista em clássicas, muito, muito habituado a essa questão, Quem é que tu vês como maiores favoritos quando chega a hora de sprintar neste giro?
Eu partilho um pouco da tua opinião. Eu acho que tanto o Caleb Ewan como o Tim Merlier, eu acho que são os homens no papel mais rápidos. É claro que o Sagan, embora tenha se calhar um pouco menos de velocidade top, também é um excelente sprinter. E eu coloco também aqui a incógnita do Dylan Groenewegen, que no regresso à competição, se estiver em forma, com capacidade física e psicológica para sprintar, eu acho que também poderá ser, também se poderá intermeter já em algumas etapas. Depois temos como aqueles nomes que referiste, tanto se calhar o Viviani como o Gaviria, se calhar já um pouco abaixo do que já renderam noutros anos, mas nunca se pode descartar, mas eu não os coloco num nível tão alto como estes três, quatro nomes que referi anteriormente. E depois, claro, também temos aqui o resto da armada italiana, com o Matteo Moschetti, com o Giacomo Nizzo, também aqui na Intermarché, se calhar, o Riccardo Minali também se poderá intermeter em algumas das etapas, que eu acho que são os principais nomes aqui a apontar para a luta, se calhar mais pronto ao 10 do que para lutas por etapas nestas chegadas ao sprint, mas eu acho que não. O Tim Merlier e o Caleb Ewan, em termos de velocidade, são aqueles que têm mais hipóteses. Eu pessoalmente gostava de ver o Merlier a ganhar uma ou duas etapas, mas olhando aqui a composição da equipa, não estão tão recheados de homens para preparar o sprint como outras provas em que o Merlier participou. Se calhar aqui só com o Alexander Krieger e talvez com o Sam Leisen para esse trabalho. Talvez o Ewan, com uma equipa mais experiente, com o Jesper de Bliss, com o Roger Kluge, tenha o ascendente para obter uma boa posição no final, que lhe permita mais facilmente ganhar etapas neste giro.
Tiago, já fomos aqui, quando falámos principalmente há pouco da etapa de 2010 de Le Aquila, desenrolar um bocadinho do novelo das nossas recordações do giro e passava para ti a bola de começar este exercício de saudosismo que vamos fazer agora aqui no final, passada esta análise mais geral àquilo que é a corrida que começa no sábado, sobre momentos do giro que te marcaram, etapas marcantes, episódios que te marcaram mais da história da corrida italiana.
Posso começar já logo com um episódio insólito. Vamos rebobinar para o ano 2007. Chegada da etapa 11 a Pinerolo, está uma carga de chuva impressionante. E o que é que aconteceu? Os ciclistas começaram a cair na reta da meta. Eu lembro-me perfeitamente dessa etapa. Já foi há 14 anos, quem diria. E achei aquele momento foi algo assim que eu nunca tinha visto. Não diria que caiu o pelotão todo, mas a larga maioria do pelotão caiu naquela chegada a Pinerolo, nessa 11ª etapa. Até na altura, lembro-me que o Oleg Tinkoff, que ainda tinha a Tinkoff, ainda nem era Saxo Bank Tinkoff, era Tinkoff mesmo, a equipa dele. Lembro-me que ele, com o seu estilo característico, começou a dizer, assim, aquelas palavras que ele costumava dizer, que nós já temos saudades, acho que toda a gente tem saudades do Oleg Tinkoff. E lembro-me perfeitamente dessa etapa e marcou-me, porque nunca tinha visto nada assim e foi bastante interessante. Depois também convinha rebobinar para o giro de 2016, que nos deu duas histórias que para mim marcaram. A primeira foi aquela vitória monumental do Alexander Folliforov na cronoescalada, que ele que teve o mesmo tempo do Steven Kruijswijk. Foi assim uma coisa espantosa. O Folliforov nunca tinha demonstrado grandes apetências, quer dizer, no sub-23 era um ciclista que ganhava algumas coisas, mas não tinha demonstrado que poderia chegar a uma volta à Itália e ganhar uma etapa. E ele lembro perfeitamente, ele andou muito, muito nessa cronoescalada, mas a carreira dele acabou 2 anos depois e uma pessoa fica com aquela questão na cabeça de como é que foi possível o Folliforov fazer aquela cronoescalada. E a outra história é na etapa 19, o acidente do Kruijswijk contra um banco de neve. Quem é que não achou esse momento marcante na história do giro, não é? O Kruijswijk poderia ter ganho essa volta à Itália e com esse azar de bater no banco de neve, deitou as suas aspirações pelo cano abaixo. Foi um dos momentos mais marcantes para mim nestes últimos anos.
Eu fui aqui um bocadinho à biblioteca para partilhar com vocês duas memórias que eu me lembrei que achei que eram interessantes falar aqui um bocadinho. Uma delas é do giro de 2006, se não me engano, em que o Mark Cavendish e o André Greipel estavam na mesma equipa. Tinham tido já na altura uma rivalidadezinha interna pela liderança da equipa nos sprints em provas menores. Na altura ainda eram os dois bastante jovens. E foram os dois ao giro. E a certa altura, numa das últimas etapas, Mark Cavendish vai ser lançado pelo Greipel e nos últimos metros olha para o lado, não vê ninguém e deixa o Greipel ganhar. E eu aqui no livro, num dos livros do Cavendish, o Boy Racer, que é o primeiro deles, ele até fala aqui que o Max Schiandri, portanto, o ex-corredor, que agora trabalha na Movistar, que disse no final da etapa que isto de oferecer etapas do giro não é uma coisa que se devesse dar assim de uma forma tão leve. Isso é reservado para coisas muito especiais e por exemplo, para colegas de equipa que tenham-nos sido muito leais ao longo do tempo. O mais curioso disto tudo é que na altura o André Greipel na conferência de imprensa, apesar de quem vir as imagens percebe perfeitamente que o Cavendish o deixou ganhar, mas o André Greipel provavelmente não tendo visto as imagens, na altura na conferência de imprensa, quando lhe perguntaram sobre o Cavendish o ter deixado ganhar, ele disse qualquer coisa como: não, ninguém me deixou ganhar, eu ganhei porque era mais rápido. Um choque de duas personalidades, de dois ciclistas com grande vontade de ganhar e que aqui juntos nesta prova acabaram por protagonizar uma situação que para a equipa é fantástica, para os patrocinadores é daquelas imagens que qualquer patrocinador quer, ou numa grande volta a fazer primeiro e segundo, os dois braços abertos, mas não deixa de ser um bocadinho curioso depois perante essas rivalidades internas. Felizmente, passados uns anos, o Greipel acabou por se tornar independente, ir para outra equipa, e tivemos ao longo de quase uma década combates bastante interessantes entre o Cavendish e o Greipel nas maiores provas do mundo, e acho que beneficiamos muito mais com os dois separados do que com os dois juntos.
Sim, eu, em termos de memórias, eu vou começar aqui pela primeira lembrança que tenho da volta à Itália, que é do ano de 2005. O desfalecimento súbito do Ivan Basso na etapa, salvo erro, que passava pelo Stelvio nesse dia. E do que me recordo, penso que não estou aqui a cometer nenhum erro, estava na liderança nessa altura e perdeu cerca de 20 minutos. E na altura, um jovem como eu, que ainda não percebia pouco de ciclismo, ficou estupefacto como é que isso podia acontecer. E depois o seu reaparecimento uns dias depois, a ganhar duas etapas seguidas, foi algo que me ficou na memória. E eu trago este tema também porque o giro também é fértil neste tipo de situações, de ciclistas que estão muito bem classificados e a mostrar grande forma e que de repente desaparecem pela tabela classificativa abaixo, como certo se recordarão do caso do Simon Yates e do Thibaut Pinot em 2018, e portanto é algo que também pode sempre acontecer nesta prova, e eu acho que acontece com mais probabilidade aqui do que em qualquer uma das outras grandes voltas. E vamos ver quem é que este ano poderá calhar aqui o temível empeno da última semana, que nunca é agradável aqui na volta à Itália. E também gostava aqui de fazer uma passar uns 2 ou 3 anos mais à frente e recordar aqui o ano de 2008, que ficou na memória também por questões positivas, mas também por questões negativas, para recordar aqueles míticos ataques do Emanuel Acela nas etapas de montanha, onde ele arrancava imparável sozinho e fazia o que queria do resto da concorrência, chegando na altura até um top 10 final com 3 vitórias de etapa. E essa edição depois também teve a disputa entre o Ricardo Rico e o Alberto Contador, com várias trocas de palavras, com o Contador a aparecer à última da hora, vindo presumivelmente da praia, pelo que se falava na altura. É também uma edição que me deixa bastantes memórias, até porque eu era na altura um grande fã do Ricardo Rico. E ainda um ciclista que gosto bastante de ver correr em termos de estilo de corrida, apesar de todos os seus problemas. E essa edição é para mim um dos giros mais clássicos e que eu gosto sempre de recordar quando tenho a oportunidade, porque para além de um excelente percurso e de uma grande corrida, tinha grandes ciclistas que para mim fazem a essência do giro, que é este tipo de ciclista italiano, atacante, que muitas vezes fica na história pelos maus motivos, mas que no imediato é muito, muito agradável de acompanhar.
Já que estamos a falar de história, deixa-me também repassar um pouco daquilo que é a história dos portugueses neste giro. E no ano passado foi um ano marcante, porque o Giro de Itália não é uma corrida onde os portugueses tivessem uma história tão grande. Há muito mais histórico de participação, quer na Vuelta, quer no Tour. E no ano passado, quer o João Almeida, quer o Ruben Guerreiro, suplantaram alguns dos recordes que haviam da participação portuguesa na corrida italiana. Como é sabido, o João Almeida tem esses dois dados de melhor português numa classificação geral, com o seu quarto posto. Esse recorde pertencia ao José Azevedo, que tinha sido quinto em 2001, e depois, antes dele, outro português no top 10 tinha sido o Acácio da Silva, um sétimo lugar na geral final, num ano em que ele também venceu duas etapas. De resto, Acácio da Silva tem 5 etapas no seu histórico, duas em 85, duas em 86, o tal ano em que foi sétimo, e uma vitória em 89, que foi a famosa vitória no Etna, que o levou a vestir de rosa por dois dias, a Cássio da Silva, que até ao que aconteceu na edição passada com João Almeida, com os 15 dias de rosa, Cássio da Silva tinha sido o único português a vestir a camisola rosa do Giro. E depois, a primeira participação portuguesa no Giro data de 1976, Na altura, Fernando Mendes e Joaquim Agostinho ambos corriam ao serviço da espanhola Teca e participaram no giro. O Joaquim Agostinho acabou por abandonar, o Fernando Mendes terminou em 17º. E outro dos pontos altos da participação portuguesa no giro é, sem dúvida, em 95, quando pela primeira e única vez tivemos uma equipa portuguesa presente. Foi a Cicasala Acral, na altura uma das maiores equipas, talvez a maior equipa portuguesa da altura, os anos 90, onde também os italianos vinham correr muito a Portugal. Era normal vermos as camisolas da Lampre, da Mapei nas estradas portuguesas, e nesse ano participaram no giro a Cicasala Acral, e terminou com o Quintino Rodrigues como melhor classificado em 41º, que é também um ponto decisivo nessa história dos portugueses no giro, que depois voltou já nesta na segunda década do século XXI a ter maior importância, com participações já mais regulares, também com uma maior presença de portugueses nas equipas do World Tour, e tivemos participações do Nelson Oliveira, do Tiago Machado, do Rui Costa, do José Gonçalves e do André Cardoso, com bons lugares na geral. Para este ano partimos com três portugueses, com João Almeida, como já falamos repetidamente aqui, com essa missão de liderar ou não a Dick Unic Quickstep, nessa batalha de galos entre ele e o Evan Pohl, que vamos ver como é que eles vão coincidir. Também, claro, Ruben Guerreiro, que tem a tarefa de ajudar o Hugh Carty, mas também, ele falou também na possibilidade de revalidar o seu título de melhor trepador da camisola da montanha e de voltar a vencer uma etapa, ou seja, vai com as possibilidades todas em aberto, dependendo também do que fizer o seu colega de equipa, o Carty. E temos também o Nelson Oliveira, que está na equipa da Movistar e numa equipa que leva Marco Soler como líder. E como temos visto nas últimas grandes voltas, o Nelson é sempre um nome importante na altura de trabalhar para os seus líderes, e talvez o vejamos novamente nesse papel. Tiago, sei que também queres falar, já que falamos do Ruben Guerreiro, falar da EF e do seu novo equipamento. Ela, que é a equipa de Jonathan Walters, que não é a única a lançar um equipamento exclusivo para este giro.
É verdade, a EF, para já, falarmos da F, não é? Que a F já começa a ser recorrente no giro ter equipamentos diferentes. Eu, o ano passado, gostei bastante do equipamento. Devo ser das únicas pessoas no mundo que gostou daquele equipamento. Achei piada. Era interessante o equipamento, era vistoso e acho que serviu bastante bem o propósito. No entanto, acho que o deste ano ainda está mais bem conseguido. Aquele preto vai fazer com que a equipa se destaque um bocado das restantes. Também a única equipa que equipa com preto é a DSM, mas será um bocadinho diferente. E eu acho que a EF faz bem em fazer assim estas jogadas de marketing. Já o ano passado resultou e este ano acho que também irá resultar. Mas como bem disseste, os únicos não são os únicos. Este ano também temos a Israel com uma iteração diferente do seu equipamento, assim tons alaranjados, com uma misturazinha de cores lá no meio também. Também me parece que foi, neste caso, foi uma mudança para melhor do equipamento de Israel. Gosto muito mais desta vertente mais artística da Israel. E eu acho que é bastante interessante, porque, como eu já referi, isto é um bocado uma jogada de marketing. E eu acho que, principalmente nas grandes voltas, que as equipas teriam em ganhar mais um bocado se mudassem mais vezes os equipamentos para as grandes voltas. Estou-me a recordar nos tempos áureos do Cipollini, quem é que não se lembra daqueles equipamentos diferentes, vamos dizer assim, que o Cipollini usava. Eu gosto deste tipo de mudanças, se forem bem feitas, como foram neste caso da EF e da Israel. Eu sou apologista de que em grandes voltas, neste caso, não é? que existam equipamentos assim um bocadinho diferentes, e gostava que mais equipas no futuro pudessem fazer como a EF já fez o ano passado e este ano, e a Israel que fez para esta edição do Giro.
Deixa-me só fazer aqui uma ponte sobre o equipamento da Israel. Esta alteração também a ser motivada pelo seu patrocinador secundário, que é Kevin Infantini, um patrocinador italiano, e que já vimos em várias equipas do Plutão, e deste modo a alterarem a cor principal do seu equipamento para cores que dizem mais a esse patrocinador, uma vez que, como o nome indica, é um patrocinador ligado ao vinho. José, mas este giro marca também uma década que passa sobre um dos momentos mais tristes que tivemos no ciclismo nos últimos tempos, que foi o que aconteceu no Giro de 2011, que foi quando o Wouter Valant nos deixou devido a uma queda nesse Giro desse ano.
É verdade. Desde logo foi um mês de maio de 2011 triste para o ciclismo em geral. Fazemos 10 anos da perda do Wouter Valant, mas também do Xavier Tondo, e também para nós aqui em Portugal, na comunidade do PCM Portugal, com o 10º aniversário da morte do Robbie Cantador, o Pedro Peixoto. O caso do Wouter Valant, que foi em competição, foi algo que acho que nos marcou a todos, até por ser uma realidade que parecia um bocadinho deixada para trás, e que infelizmente nos últimos anos, e já aqui debatemos isso noutros podcasts, a morte também, mas mesmo as lesões graves, é uma realidade que tem regressado, quando durante muito tempo parecia algo que só acontecia uma vez de muitos e muitos anos. É verdade, fazem 10 anos, e eu uma das coisas que eu procurei um bocadinho antes deste podcast foi exatamente sobre isso, e foi reler o relato do David Miller sobre isso. O David Miller, no seu livro The Racer, o David Miller vestiu a camisola rosa no dia em que o Wouter Valant caiu, e que era também colega da equipa do Tyler Farrar, que era o melhor amigo do Wouter Valant, e que estava presente nesse giro ao serviço da Garmin. David Miller relata, lá está, desde logo, como ele começa na chegada a ficar um bocado frustrado, porque ele estava numa fuga e acaba por ficar em segundo lugar, também com alguns problemas mecânicos, mas depois, ainda antes de descobrir que tinha ficado com a camisola rosa, um jornalista pergunta-lhe se já sabe. E ele, não sei nada, deixem-me em paz, estou chateado por ter perdido a etapa. E o jornalista, não, mas já sabes o que é que passou com o Wouter Weiland. E depois, pouco depois, numa chamada com o Matthew White, que antigo corredor e depois diretor esportivo em várias equipas, incluindo na Garmin e na Mitchelton, que lhe ligou, parabéns, ficaste com a camisola rosa. E depois é que lhe disse sobre o Wouter Weiland que a coisa estava má, que ele não se mexia. E fala também da questão do drama familiar, não é? Também da questão, por exemplo, a mulher dele, como a mulher de muitos outros ciclistas, preocupado com ele, até porque as imagens do Wouter Weiland estavam a ser difundidas em todos os canais, não é? Hoje em dia temos um bocadinho, se calhar, de mais sensibilidade nesses casos, mas na altura aquelas imagens passaram em todo o lado. E pronto, e depois também o Miller descreve a forma como ele, como malha rosa, decidiu como é que havia de se proceder no dia a seguir, e portanto ele decidiu que cada equipa iria correr 10 km, iria fazer 10 km na frente, e depois nos últimos quilómetros seria a equipa da Leopard Trek a passar na frente e chegariam ao final juntos, esta equipa na frente. E assim foi a equipa da Leopard Trek junto com o Tyler Farrar, que passaram sozinhos juntos na linha. E falavas da participação dos portugueses, esta também já agora referi também, que foi marcado também aí na participação portuguesa, que tínhamos o Bruno Pires nessa mesma equipa. E pronto, e foi foi assim. Ainda sobre isso, eu aproveitava para dizer aqui, contar aqui algo que já vai um bocadinho para além da história, mas também sobre a importância da malha rosa, não é? E do líder. O Miller conta aqui que, portanto, no início, antes da partida para essa etapa, ele foi aos vários autocarros falar com os ciclistas para explicar como é que se ia fazer, e que depois, ao pé do pódio, onde se fazem as assinaturas do livro de partida, havia uma sala onde os diretores esportivos estavam todos reunidos com a organização da corrida. Estavam um caos. E que ele entra na sala, começa a ouvir-se um burburinho, La Malha Rosa. E em 10 segundos toda a gente se cala e fica a olhar para ele. E ele disse, pronto, vamos fazer assim. Virou-se e foi-se embora. E assim se fez. E também ainda sobre esta questão da importância do camisola rosa, ele depois, no final da etapa, nesse final, vemos os ciclistas da Trek e o Tyler Farrar a passar na frente, e depois entre o pelotão, entre eles e o pelotão, vem o David Miller sozinho, não por ideia dele, mas porque os próprios colegas de pelotão, quando os ciclistas da Trek vão para a frente, lhe dizem, não, vai tu também, e então daí surge essa imagem. Mas acima de tudo, deixar também, para lá da tristeza, deixar também aqui estas duas ideias, por um lado da forma como nestes momentos de dificuldade o pelotão sempre se soube unir. Vimos isso com o Wouter Weiland, vimos isso recentemente com o Bjørn Lambrecht. Nestes momentos de dureza, os ciclistas profissionais sempre reagiram da melhor maneira. E uma segunda nota, que é, já temos vindo tanto a falar disto repetidamente, mas não quero demais falar, que é, não podemos deixar que estas tragédias se normalizem, e temos que continuar a lutar de forma efetiva para melhores soluções em termos de segurança, e para garantir que aqueles que são os nossos heróis, que tantas alegrias nos dão, o fazem com a menor possibilidade possível de se aleijarem, para nos trazer este prazer que é ver ciclismo.
Sobre este caso do Wouter Weiland, apenas adicionar aqui dois ou três pontos. O primeiro é aquela coisa quase macabra, quando acontece um caso deste género, parece que há sempre algo mais, e aconteceu do Wouter Weiland falecer e a mulher dele estar grávida. Ele estava à espera de um filho quando faleceu. É sempre, parece que quando acontecem estes casos há sempre algo mais para tornar a coisa ainda mais recambulesca, por assim dizer. E depois também que o dorsal 108, que era o que o Wouter Weiland levava naquele dia, foi desde aí retirado do giro e não mais faz parte dos dorsais atribuídos na corrida. Ricardo, para encerrar, tu contas aí a história do mais jovem ciclista presente neste giro e um dos mais jovens a estrear-se numa grande volta.
É verdade, o André Panomar, que inicialmente, temos que recordar, não era suposto estar presente nesta Volta à Itália, primeiro porque ele no início do ano nem tinha contrato com a Androni, com a sua equipa, só tem contrato a partir de 7 de Fevereiro, e depois porque a Androni também não era suposto participar nesta prova, já que este wildcard estava reservado para a Vini Zabu devido aos esquemas de... Pronto, aos casos de doping, não vou dizer que é um esquema, porque eles estão empenhados em ganhar 500 mil euros para introduzir um sistema nunca visto de anti-doping. Mas a Androni participa nesta Volta à Itália e o Panomar vai ser o ciclista mais jovem a participar na Volta à Itália. Isto é um facto que eu estive agora aqui a confirmar. Desde 1930, quando o italiano Fabio Battesini começou a prova com 18 anos e 88 dias. O Panomar tem a data de início de 18 anos e 246 dias e... Se estes dados que estão aqui no site que eu estou a consultar estão corretos, vai ser o 15º mais jovem de sempre a participar na Volta à Itália. Embora haja aqui alguns dados discutíveis, como o facto do mais jovem a participar ter 11 anos quando começou a Volta à Itália de 1928. Mas neste milénio, desde o ano 2000, só o Ivan Rovni em 2007 se aproxima deste número e já com mais um ano de idade em cima. E depois é o Daniel Martínez em 2016 já com 20 anos. Do Panomar, eu acho que nesta edição não se pode esperar muito. Pronto, na conta à sua idade, embora ele recentemente tenha terminado até numa relativa boa posição na Belgrado Banja Luka, com o 19º da geral e a vitória na juventude. Mas eu penso que se ele conseguisse terminar aqui a volta, esta prova italiana já seria um grande feito, tendo em conta a sua idade. E eu estou certo que nos próximos anos vai ser um nome que... Se continuar com a evolução que dele é esperada, recordemos que ele em 2019 foi o campeão europeu de estrada na categoria de júniores e teve também uma excelente época neste escalão. Acho que vamos ouvir falar muito dele no futuro. Aqui, só para terminar em jeito de conclusão, no espectro contrário desta Volta à Itália, vamos ter 7 ciclistas que têm mais do dobro da idade do ucraniano, entre os quais o mais velho é o Conde Corte da Trek, tem quase 39 anos, e depois temos também um nome que não falamos, mas que faz sempre, que centra sempre um pouco a sua época nesta prova, que é o Poto Vivo, que já com mais de 38 anos volta, é o recordista de participações nesta prova, até passou a 16ª volta à Itália, tendo terminado até o momento 10, portanto, se conseguir terminar mais esta edição, será a 11ª volta à Itália terminada pelo italiano, que deverá ser a grande figura da sua equipa na luta pela geral.
Falaste em nomes que não falamos, e não falamos do ciclista de maior palmarés presente, porque o tubarão, Vincenzo Nibali, contrariando todas as expectativas, vai estar à partida em Turim no sábado, numa recuperação em tempo recorde depois da sua queda, que o afastou do Tour dos Alpes. Ele esperava-se que estivesse presente no Tour dos Alpes. Teve uma queda, uma fratura de um dedo de uma mão, se não me engano, mas recuperou e vai estar à partida. Ele que venceu o Giro de 2016 e de 2013. É o ciclista de maior palmarés presente. Estamos a falar de um vencedor de 3 monumentos e de 4 grandes voltas. Por isso não há dúvida que se há pessoa que sabe o que é ganhar uma grande volta, é ele. Ele que dizia que estava a aguardar a sua última grande carta para este giro. E infelizmente vimos-lo ter aquela queda que o afasta um pouco da discussão da corrida. Ele que já no ano passado apenas terminou na parte de baixo do top 10, para abaixo daquilo que eram as suas aspirações de discutir a corrida. Mas o tubarão está no giro e aliás, e a Trek fez um belíssimo cartaz de promoção desse momento. O troféu do giro a flutuar e o tubarão a aproximar-se para o apanhar. Veremos se é isso que acontece na vida real. Parece-nos a esta distância um pouco complicado, mas ele está aí. É sempre bom ver um corredor da classe Vincenzo Nibali estar presente, e vem ainda mais engrandecer a corrida. O nosso podcast já vai longo, mas vou agora aqui para uma última ronda, passando por vocês todos, claro, para pôr pressão em cima de vocês. E vamos passar aqui aqueles que são os vossos candidatos para o pódio, vamos pôr assim, para o pódio, camisola dos pontos, camisola da montanha e camisola branca. Tiago, começo por ti. Quem são os teus três primeiros da geral e depois os candidatos às outras camisolas?
Os três primeiros da geral, eu a lista coordenava, seria Egan Bernal em primeiro, Simon Yates em segundo e Mikel Landa em terceiro. Para a camisola dos pontos, acredito que seja o Callum Ewan. Camisola da montanha, aqui é que vai ser um bocado mais complicado. Vamos, vou fazer aqui a minha aposta assim um bocadinho às escuras. Eu acredito que quem ficará com a camisola da montanha vai ser o Dan Martin. Camisola da juventude, João Almeida.
Vou passar agora para o Ricardo.
Bem, eu vou aqui dar, se calhar, umas previsões um bocadinho fora da caixa, mas eu sinto-me inspirado depois da previsão do Itanator do episódio passado, e até porque gosto de ver as redes sociais arder para dizer que vai ganhar o Mikel Landa, e depois com o resto pode ser completado pelo Egan Bernal, pelo Evan Pol. Isto vai ser muito provavelmente, não vai acontecer, mas é aqui o meu registro fora da caixa. Em termos de pontos, eu acho que os principais sprinters não vão chegar ao fim da prova, acho que vão todos abandonar no fim da segunda semana, mais ou menos. Eu acho que isto ainda vai dar para um Nitzolo, que é provável que se aguente até ao fim, tendo em conta que está a correr em casa. E se a oportunidade surgir, eu acho que ele vai tentar ficar com a camisola dos pontos para si, embora também não havendo muitas etapas planas, não sei o que isto vai dar. Em termos de montanha, tal como o Tiago, acho que estou aqui na start list a ver um nome que me parece que esteja até ao final na luta. Eu acho que isto vai para uma equipa continental, possivelmente para, vou dizer aqui, o Eduardo Ravasi, da EOL, também se vai estrear aqui na prova. Eu acho que ficava bem esta equipa também sair daqui alguma coisa. E para acertar uma previsão, acho que a Branca, pensando bem, o Bernal também conta para a juventude, por isso eu acho que o Bernal ainda leva o ascendente, por isso fica o Bernal.
Uma pessoa quase esquece. O Bernal ainda conta para a juventude. Tiago, fazendo uma retificação à tua aposta, tem que ser por inerência das coisas o Bernal o teu vencedor para a camisola branca e não o João Almeida. É aquilo que nós comentamos às vezes. Isto já nem devia haver camisola da juventude, devia haver camisola mais 35 ou alguma coisa assim. José, a tua aposta?
Bom, eu acho que me vou cair em cima. Não sei se vai ser, mas como este giro vai começar mais soft, a montanha a sério ainda vai demorar uns tempos, acho que vai dar para entrar no ritmo. E, portanto, eu acho que o giro vai para Remco Evenepoel. Segundo lugar, Mikel Landa. Terceiro, Jai Hindley. A juventude por inerência para o Evenepoel. Nos pontos e na montanha, vou dar força ao poder italiano. Acho que nos pontos o Viviani é um candidato. Acho que é daqueles ciclistas que pode ficar até ao fim da prova. É alguém que precisa de um resultado destes também para ganhar um bocadinho de fogo depois de uns tempos que não têm sido fáceis. E na montanha a minha aposta é aquela mais básica, porque pode não ganhar, mas de certeza que vai estar na luta por esta classificação, que é o Giovanni Visconti.
Pronto, eu também não vou fugir com o rabo à seringa e também vou apostar, já que parece que ninguém quer confiar no homem. Simon Yates para a vitória, ele que diz que não está aqui para, que não é o principal favorito, mas vamos acreditar que ele não vai desvanecer em nenhuma etapa. O segundo posto para Egan Bernal e o terceiro para Mikel Landa. Por inerência, Bernal ganha a juventude. E concordando com o José, acho que Viviani é uma boa aposta para a vitória na camisola dos pontos. Um ciclista que deverá terminar o giro e deverá estar na discussão de várias etapas. E a minha aposta para a montanha, vou falar aqui também de um italiano, mas do Matteo Fabbro, que fez um bom terreno adriático. Acho que ele ainda não tem a capacidade para lutar pela geral, mas que pode fazer boas etapas de montanha e, se procurar as fugas, pode ser um bom nome. Ricardo?
Sim, aqui só em termos de montanha, só acrescentar aqui um nome que também nos passou despercebido, que é o Romain Bardet, que vai só realçar que ele vai fazer aqui a sua estreia na Volta à Itália, e depois de já ter terminado no segundo lugar e no terceiro do Tour por anos consecutivos, já ver o que é que ele consegue fazer aqui na prova italiana, embora tendo vindo na equipa, também a DSM tem aqui uma boa opção. não descarto também o Bardet de estar com uma boa posição no final.
Esperemos que tenham gostado desta nossa conversa sobre o giro. Acho que vai resultar daqui a nossa edição mais longa do PCMcast. Agradecer mais uma vez Ricardo, José e Tiago. Quando estivermos aqui na próxima semana, já estaremos a comentar os resultados do primeiro fim de semana do giro e do primeiro prólogo. Do primeiro prólogo, só existe um prólogo. E do prólogo, vamos ver. Será que Remco Evenepoel vai começar já a vencer o prólogo? Há muitas apostas na internet para que o Evenepoel comece já em grande e ganhe já o prólogo. Ou será entre os dois maiores candidatos, que serão o Ganna e o Remy Kavanagh? Bem, no sábado teremos já a resposta a essas e outras questões. Até lá, acompanhem a nossa previsão, a nossa análise no nosso site pcmifanportugal.com/magazine/WP e também sigam-nos nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no Twitter. Procurem por Portuguese Cycling Magazine e estejam atentos ao Giro de Itália. Este foi o PCMcast especial Giro de Itália. Muito obrigado a todos vocês que estiveram desse lado.